e marca a reunião para 7h30 pela televisão. E às 7h30 está lotado. Gente que não acaba mais. E se criou isso. E é um espaço que leva a TV Senado a todo o Brasil e debatendo os melhores problemas. E a Ana Amélia está aí. Vamos fazer uma briga para tentar que ela não ganhe, mas está difícil. Está difícil para o Tarso, que está com o governo, governo da prefeitura, governo do Estado, governo federal, e para nós que estamos sem nada. Nós não tínhamos vontade de ganhar e bons candidatos. Mas eu digo, nós poderíamos voltar a fazer isso, Ana Amélia. Pegar o Tarso, que é um governador que está lutando, vamos fazer justiça, está debatendo. Nós vamos sentar para discutir as coisas. O Tarso está numa posição muito delicada. Por exemplo, são as coisas estranhas. Na eleição para governador, o governador do Rio de Janeiro, do MDB, fez talvez a gravação na eleição mais forte que deu a vitória para o Tarso. Endeusou o Tarso. Ele, como ministro, fez o que tinha de mais importante. O Rio de Janeiro deve o seu crescimento, o seu desenvolvimento ao governador Tarso, ao ministro Tarso, por causa da emenda do petróleo. E o governador Tarso, cá entre nós, rondou e tal, mas ficou meio no silêncio. A posição com relação à emenda Ibs e Pinheiro. O Ives levou uma paulada enorme dos paulistas, dos cariocas, eu também. Mas eu acho que agora ele pode entrar. Pode entrar. Afinal, a presidenta da República é mineira e gaúcha também. A fase mineira foi difícil. Cadeia, já... eu vou lhe dar uma parte, senador. Senador, eu vou lhe dar uma parte. A passagem dela para mim foi difícil. Foi a luta brilhante pela democracia, mas a passagem dela pelo Rio Grande do Sul foi onde ela realmente se firmou. Grande secretária da Fazenda do prefeito Colares, grande secretária de Energia do Colares, grande secretária de Energia do Olívio Dutra. A fixação dela é importante no Rio Grande do Sul. Uma das coisas que eu acho que está se criando, senadora Ana Amélia, uma entidade no Rio Grande do Sul que eu considero muito importante. São os empresários que estão nascendo, o Grupo do Sim. O grupo dos empresários que estão lançando esse movimento, o Grupo do Sim. Embora eles não me tenham procurado ainda, não sei porquê, mas eu me ofereço dizendo que sou totalmente favorável. Está correto. Então eles mostram que quando nos unimos todos, saiu o Assusfino Piratini. Quando nos unimos todos, saiu o Polo Petroquímico. Quando nos unimos todos, saiu a Revolução de 30. Mas o diabo que a gente só se reúne em ocasião especial de 10 em 10 anos. Eu conto várias vezes lá no Rio Grande do Sul, no auge da ditadura, o doutor Ulisses, o herói da luta pela democracia, o Maluf, governador de São Paulo, o homem mais desrespeitado em termos de Brasil, nós estávamos na reunião da Executiva Nacional, lá no anexo 4, no último andar. Daqui a pouco vem um telefone. Sessão executiva da maior importância. Aí vinha o telefone e disse, eu tenho que sair. Mas como vai sair? Tem uma votação a favor de São Paulo. Era uma votação de empréstimo para São Paulo. Para o Maluf. Mas eles iam lá correndo. São Paulo unia todo mundo. Eu acho, senadora Ana Amélia, nós devíamos falar com o Paim. E é muito simples. É voltar na presidenta. E, escuta, presidenta, aquela reunião, a senhora ficou encarregada pelo presidente Lula, para fazer a discussão e nos reunir de novo para ver. O senhor já está em condições de nos reunir? Se não está, quantos meses a senhora quer para fazer a reunião? Pois não?
Senador Pedro Simão, eu
só
acho...
estou dizendo...
Me desculpe.
Eu considero, presidente, eu assino embaixo o discurso que a senadora Ana Amélia fez. Assino embaixo, linha por linha. Mas como ela já fez, brilhante, eu assino embaixo. Estou continuando uma outra etapa. Mas o que a Vossa Excelência fez, por amor de Deus.
Muito obrigado, senador. Eu até disse que o senhor tinha ido ao Rio Grande, o senhor veio muito rápido de lá para fazer o discurso sobre a nossa grande data Farroupilha, senador Simão. Eu queria lhe dizer que o senhor foi muito feliz agora de evocar que o momento grande do Rio Grande, contemporâneo, foi exatamente a união do Estado pela implantação do polo petroquímico. Acho que nenhum momento foi mais simbólico da capacidade que temos de unir forças antagônicas em nome de uma causa maior. E Vossa Excelência já referiu isso, inclusive, em artigo no jornal do Rio Grande do Sul, e eu penso que é o momento de refazermos, dadas as gigantescas dificuldades que o Rio Grande do Sul tem hoje no campo financeiro. A dívida que o Estado tem com a União, eu lhe diria, é impagável. O imposto do charque lá em 1835 equivale hoje a tratar da dívida que nós temos com a União. Equivale também a uma concentração excessiva do poder que tem a União em relação a estados e municípios. Então, é preciso rever um pouco esses critérios. Claro que o poder público precisa também ajustar-se aos novos tempos. E isso, essa referência de Vossa Excelência é muito importante. E essa evocação de que os gaúchos estão espalhados, foram de fato os gaúchos, sem nenhuma, digamos, uma arrogância de nossa parte, mas foram sim os gaúchos que abriram a fronteira agrícola brasileira. O nosso superávit comercial agrícola foi escrito e continua sendo escrito pela mão de milhares de gaúchos. Hoje de manhã, no Globo Rural, não apareceu apenas o acampamento Farroupilha, lá em Porto Alegre, mas também apareceu a celebração que, para os gaúchos que estão em outras plagas, como há pouco falou o senador Rubem Figueiró, no Mato Grosso do Sul, apareceu um grupo de gaúchos em Balsas, no Maranhão. Os maraúchos, no Mato Grosso do Sul, são os matuchos, como definiu o senador Rubem Figueiró. Aí os maraúchos do Maranhão, em Balsas, repetindo tudo aquilo que nós, lá no Rio Grande, hoje estamos fazendo e celebrando. E veja só a rede social como é forte. Eu fiz um registro no meu Twitter sobre a data Farroupilha, saudando gaúchos e gaúchas do Rio Grande e de fora do Rio Grande. E a Carmencita Corso, que mora aqui em Brasília, escreve o seguinte. Ana Amélia, poucos entendem esse gaúchismo. Assistindo o Globo Rural hoje cedo, meu filho adolescente comentou: o jeito que falam até parece outro país. E aqueles gaúchos que foram para Balsas do Maranhão, estava ouvindo agora, nos anos 70, são agora já a segunda, terceira geração, mas a forma de falar é a mesma lá de Caxias, da minha Lagoa Vermelha, da Vacaria, de Uruguaiana, de São Borja, de tantos quantos os lugares foram, da Santa Bárbara do Sul, do seu genro, o grande oncologista Paulo Rolf. E assim é. E foram para lá desbravando. Estão lá no Paraguai. O senador Requião e eu, e o senador Luiz Henrique, fomos ao Paraguai. O presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais do Paraguai é gaúcho de Erechim. E lá estão também desbravando, produzindo soja, produzindo milho, e é exatamente essa grandeza e esse apego à tradição que talvez seja a marca mais forte dos gaúchos. Que em qualquer canto do Brasil, lá no Paraná do senador Roberto Requião, o que deve ter no Paraná de CTGs é incontável, porque essa é a forma de fazer. E hoje, churrasco e churrascaria, que é uma também marca nossa, está espraiada, essa palavra o senhor sabe, conhece bem, pelos quatro cantos do mundo. Está na China, está nos Estados Unidos, está na Europa.
No Japão.
No Japão. E é isso que nos torna, não melhores, nos torna diferentes, com essa garra e essa força. E eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter evocado a questão do polo petroquímico, pela força que essa ideia de união pode resolver os problemas do nosso Estado, que são grandes. Tão grandes quanto o sentimento gaúcho. Obrigada, senador Simão.
Eu que agradeço, senhor presidente. Eu só peço, senhor presidente, que eu tinha obrigação hoje, 20 de setembro, em 1946, foi criada a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, que engajou-se em todas as lutas em defesa dos jornalistas e do jornalismo do Brasil. 67 anos de história. Uma luta com batalhas árduas para a adoção das regras e da liberdade de imprensa. Contando hoje com mais de 40 mil jornalistas associados, seus 27 sindicatos estaduais e 4 municipais, a Federação Nacional defende a liberdade de comunicação. Está aqui um longo discurso que eu preparei, e se Vossa Excelência me permite, eu não vou abusar de Vossa Excelência para lê-lo, mas gostaria que eu pudesse pedir a transcrição dos
jornais da casa. Vossa Excelência tem o tempo que desejar. Vossa Excelência tem o tempo que desejar.
Muito obrigado. Eu peço a transcrição nos anais da casa, com o meu respeito à FENAGE. Lá no Rio Grande do Sul, de um modo muito especial, nós temos um orgulho muito grande dos nossos jornalistas. Está aqui a senadora Ana Amélia. O jornalismo no Rio Grande do Sul é de uma credibilidade excepcional. Eu não conheço no Rio Grande do Sul, o que eu vejo volta e meia, aqui, lá, colá, jornalista misturado com escândalo, jornalista misturado com qualquer coisa de equívoco. Bom, jornalista, eu não conheço lá. Eu sou político, estou na política há 60 anos. Nunca me lembro de eu ter, de um jornalista ter feito uma chantagem, de ter feito isso, ou de me ter feito uma acusação gratuita só por causa disso, por causa daquilo. Os jornalistas só não são melhor porque não são os donos do jornal. Se fossem os donos do jornal, claro que seria melhor. Mas eu transcrevo, tem um nome também, né? Transcrevo esse discurso com muito carinho e com muito respeito. Agora, só para encerrar, senhor presidente, os caras me chamam, eu tenho lá no meu gabinete um jornalista muito chato, brilhante, mas muito chato. E ele me acusa de que eu venho para a tribuna e falo uma série de coisas. Eu acho que essa matéria que saiu no Globo, se me mandar embora, eu tomo providências e conto tudo. Do ministro do Trabalho, me perdoe, presidente. A senhora pode até estar interessada que ele fique, porque interessa eleitoralmente para a senhora. Mas o PDT do Rio Grande do Sul pediu a demissão dele. Alvo de denúncias, ministro do Trabalho disse que não vai pedir demissão. E ainda que se Dilma o demitir, ele sairá atirando e tomará providências impublicáveis. Por amor de Deus. Quem vai pegar Fernando Henrique, vai pegar o Aécio, o Bornauzzi, todos os governadores e prefeitos e desmontar muita gente? Vou reunir o partido e se a Dilma me mandar embora, eu tomo as minhas providências. Quais providências? Não sei, são impublicáveis. Senhora Dilma, a senhora tem que responder isso. Como a senhora mudou? No início do seu governo, realmente demitiu 7 ministros. A Vossa Excelência está se acomodando muito fácil. Não estou discutindo se devesse até cobrar, não entrei na discussão desse ministro, nem do que fez ou do que não fez. Eu estou dizendo o que ele está falando aqui. Que ele tem coisas impublicáveis e que ele duvida que a ministra admita ele. E ela não disse uma palavra até agora. E eu encerro, dando nota 10 para a presidenta. Eu achei que a resposta de transferir a viagem para os Estados Unidos foi muito inteligente. Suspender dava um caráter que não ficava bem. Adiar é a palavra perfeita. Até para eles. Porque entre nós, o Obama está numa confusão danada. O Obama está com o Congresso contra a população, 75% é contra ele se meter lá na Síria. O Conselho de Segurança é contra, a Inglaterra é contra, ele está numa situação muito ruim. Não ficava bom para ele. E para a presidenta também não. Guarda uma de prepotente, eu não vou mais. Ela saiu com elegância. Vamos adiar. Nessa, nota 10. Para o seu ministro do Trabalho ficar porque tem coisas impublicáveis? Não sei. Obrigado, presidente.